Então, estamos agora no capítulo 13 de Samuel. Não sei se você já pensou sobre esse capítulo, mas é um capítulo, essa história contém algumas dificuldades. Todos nós sabemos que o rei Saul foi rejeitado por Deus. E essa aqui é a primeira etapa, né? Até agora a gente, né, a palavra deu bastante detalhes para a escolha de Saul, para o reconhecimento, né? Tivemos até já uma, né, o capítulo 11, que falamos que é praticamente a única coisa positiva que teve no reinado de Saul, foi aquela vitória no capítulo 11. E então foi assim bastante tempo para esse período de transição, para o estabelecimento do reino, Deus mostrando que apesar deles terem escolhido um rei, mas o rei mesmo era Deus. Então muitas coisas assim, né, importantes para firmar antes de iniciar o reinado propriamente. Então agora no capítulo 13 começa o reinado, né, como nós colocamos aqui na folha, vai ser o primeiro teste do rei Saul. E uma das dificuldades, quer dizer, o que vai acontecer aqui, a gente precisa explicar antes da leitura, e precisamos voltar ao capítulo 10 um pouquinho para entender. Uma das dificuldades está no versículo 1 do capítulo 13, que é bem provável, como nós vimos ali aquele caso da arca, quando o pessoal abriu, olhou para a arca, então aquele número 50 mil, né, provavelmente nem tinha aquele tanto de gente. Então, alguns erros que não comprometem nada a fidelidade da palavra de Deus, mas como as coisas eram feitas por cópias, né, havia a possibilidade de ter havido alguns erros na cópia. Nesse capítulo 13, versículo 1, acho que quase todas as traduções estão escritas assim: um ano reinara Saul em Israel, no segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3 mil homens. Por que que isso aí provavelmente foi um erro? Tem algumas traduções, eu acho que a NVI, alguém tem NVI aí? Não. Não é diferente? Fala 40 anos, ele tinha 40 anos... Ele tinha 30 anos e reinou 42, né? Então, assim, é uma suposição, né? Porque não faz muito sentido. Mas mesmo esse, assim, normalmente quando fala o início do rei, ele fala assim, ele tinha tantos anos e reinou tanto tempo, né? Na verdade, nenhum lugar aqui em Samuel fala quantos anos Saul reinou. A única coisa que nós temos é em Atos 13, quando Paulo, numa pregação, ele faz referência, ele fala de 40 anos de reinado. Então, nenhum lugar aqui. Pode ser que esse primeiro versículo ele estava querendo dizer isso. Mas se são esses números, se ele tinha 30 anos e reinou... se tinha, como é que fala? 30 anos e reinou... Não, tinha 40 anos e reinou 42 anos, ou tinha uma coisa assim... não sabemos, porque isso aí também é mais ou menos uma suposição. Mas o que isso tem de importante para a história? Vamos voltar para o capítulo 10 e vamos entender o que vai acontecer nesse capítulo para entender essa sequência. São detalhes, né, eu vou discutir essa possibilidade do versículo 1, mas isso não é, vamos dizer assim, não é essencial, mas causa um pouco de dificuldade de entender. Olha, no capítulo 10, quando Samuel ungiu Saul em particular, estava só os dois, então ele deu aqueles sinais, né? A hora que você sair daqui, você vai encontrar umas pessoas levando umas ofertas para Deus, tal. Ele deu vários sinais, né? E aí ele falou assim, depois ele ia encontrar com os profetas, ele ia começar a profetizar e tal. Versículo 7 fala: quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Então eu falei quando nós estudamos esse capítulo, que existe um momento quando Deus visita a nossa vida, quando você pode aplicar isso de várias maneiras, né? Na conversão, a gente costuma falar, né, que os novos convertidos é só pensar em pedir alguma coisa de Deus, que Deus já responde. Existe uma coisa que nós chamamos assim, um momento da graça, em que parece que, né, você nem busca muito a Deus e Deus já está respondendo. E ele está assim, nesse primeiro momento dele como rei, Deus iria confirmar. Isso acontece muitas vezes. Quando Deus está, vamos supor, alguém está abrindo uma obra e Deus quer confirmar que a obra é dele, às vezes no início tem muita bênção, tem muita confirmação, as coisas fluem facilmente, mas depois vem uma época que as coisas não são tão fáceis, tudo começa a ser mais difícil. E você fala, por quê? Será que eu pequei? Será que Deus não está mais gostando? Não, existe um momento da graça de Deus confirmar, de Deus fluir, e existe um momento da prova, né? E Samuel deu essas dicas para Saul aqui no início, então presta atenção. Ele falou assim, olha, estou te ungindo como rei, você vai ter vários sinais de confirmação, quando esses sinais acontecerem, pode fazer o que vier à mão, assim, tipo, o que vier na cabeça, pode fazer que Deus é contigo. E tanto é que no capítulo 11, que vem depois disso, ele sai, o Espírito de Deus vem sobre Saul, ele vai contra os amonitas e Deus dá uma vitória, né, sem muito esforço. E nós vamos ver agora, a partir do capítulo 13, contra os filisteus, nós vamos ver a situação de Israel. E nós vamos ver que essa vitória que Saul teve no capítulo 11 foi realmente uma bênção de Deus, porque Israel não tinha armamentos, eles não tinham um exército treinado, então Deus deu para Saul uma vitória maravilhosa no capítulo 11. Mas, voltando aqui então a esse versículo 7, quando esses sinais te vierem, faz o que achar tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Aí vem o versículo 8, instrução. Presta atenção, Saul, ó, Deus vai te abençoar, Deus vai te confirmar, mas depois vem uma prova. Versículo 8, descerás adiante de mim a Gilgal, certamente descerei a ter contigo para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas, mas 7 dias esperarás, até que eu vá ter contigo e te declare o que hás de fazer. Tá, então, Deus deu para, né, através de Samuel, Deus deu para Saul vários sinais de confirmação. Ele ia ver que Deus estava com ele, que Deus estava escolhendo, que Deus o encheu com o Espírito Santo e tal. Mas aí Samuel também deu a ele uma instrução. Essa instrução ele vai ter que cumprir agora no capítulo 13. Agora, se... Me acompanha aí, só para ver a sequência. Se é verdade o que está escrito nas nossas Bíblias, olha o que está aqui, capítulo 13, versículo 1, um ano ele reinou em Israel, no segundo ano, se isso é desse jeito, essa instrução de Samuel fica muito estranha, porque ele falou assim, você vai descer diante de mim para Gilgal e tem que me esperar 7 dias, mas essa instrução ia demorar quase 2 anos para se cumprir. Essa é a dificuldade, porque a ideia aqui é que Deus vai cumprir sinais positivos e logo em seguida ele vai passar por uma prova. Então a minha impressão é que não é um ano ele reinou Saul em Israel. Eu não sei os números, mas eu tenho a impressão que essa outra tradução está mais correta. Quando introduz capítulo 13, fala assim, Saul tinha 30 anos de idade e reinou tantos anos em Israel. Agora, o que acontece no capítulo 13, eu acho, é uma sequência. Capítulo 12, eles estavam em Gilgal, tinham acabado de ganhar uma vitória, tinha um grande exército, que eles tinham ido lá para derrotar os amonitas do outro lado do Jordão, na parte que hoje chama-se Jordânia, daquelas outras tribos. Então, quando você lê o capítulo 13, versículo 2, presta atenção. Ele escolheu para si 3 mil homens de Israel. 2 mil estavam com Saul em Micmas e na região montanhosa de Betel. E 1000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. despediu o resto do povo. Você percebe que aqui é uma sequência? Ele estava com todo aquele exército, eles tinham se reunido em Gilgal, capítulo 12, foi toda aquela coisa que Samuel falou do desagrado de Deus, né? Aconteceu aquela tempestade que destruiu a colheita deles, aconteceu tudo isso no capítulo 12, eles estão com toda essa gente reunida, e Saul agora, para mim assim, a sequência, e não faria muito sentido, seria difícil entender aquela coisa, desce para mim, adiante de mim para Gilgal e espera 7 dias, aí passa 2 anos, entendeu? Fica uma coisa meio estranha, mas se não é 2 anos, se é simplesmente uma sequência o capítulo, então ele teve a vitória, eles se reuniram em Gilgal e agora ele despediu o resto do povo, ficou com 2.000 soldados com ele e 1.000 ficaram com Jonatas. Então é mais ou menos essa a ideia que eu creio. É um detalhe, mas faz um pouco de dificuldade as pessoas entenderem, porque esse teste, embora a gente saiba por várias outras maneiras que Saul não tinha um coração de arrependimento, ele não tinha um coração segundo o coração de Deus, se você não prestar bastante atenção, esse primeiro teste de Saul, parece que a sentença de Deus foi meio dura, né? A impressão que a gente tem. Mas vamos, então vamos acompanhando. Então, a primeira coisa, seguindo na folha, é assim que nós temos um cenário. Então nós temos um cenário. Apesar de eles terem acabado de ter uma grande vitória sobre os amonitas, o povo de Israel tem uma situação bastante complicada com relação aos filisteus. Qualquer hora eu vou parar com vocês e vamos estudar um pouquinho a origem dos filisteus e tal, mas os filisteus, eu particularmente, eu estou perguntando bastante nos meus estudos, tem folhas, viu gente, para quem está chegando agora, tem ali atrás, tem aqui na frente, uma folha nova para hoje, quem não pegou, tem ali na cadeira atrás, tem aqui na frente também. Mas eu tenho perguntado bastante para Deus, né, nos meus estudos, assim, o que quem eram, o que significam para nós hoje os filisteus? A gente sabe que todos os inimigos de Deus, né, representam pecado, representam a nossa carne, representam os demônios, né? Tem várias coisas que nós sabemos que são inimigos, né, do povo de Deus, mas especificamente os filisteus tiveram um papel muito extenso durante várias épocas, né, na história do povo de Deus. Os filisteus estão sempre ali, e inclusive o nome Filístia, né, os filisteus da província, né, é daí que vem a origem do nome Palestina. E vamos dizer, até hoje nós temos uma situação parecida, né? Que Israel está na terra prometida, mas estão os palestinos ali com um espinho na carne, como, né, uma situação que não deixa o povo de Deus ter paz. E isso com certeza tem relação com uma situação espiritual, que a igreja hoje enfrenta inimigos de fora. A gente pode dizer assim, tem Egito, tem a Síria, tem Babilônia, tem países fora de Israel, mas os filisteus, eles habitam dentro da terra prometida, dentro da terra que Deus prometeu. E desde aquela época, aquela faixa de Gaza, onde os filisteus habitavam, até hoje nós temos a mesma situação, quer dizer, estão ali os inimigos de dentro do povo. E o que isso significa? É uma coisa impressionante. Então, Saul teve uma grande vitória contra os amonitas, no capítulo 11, mas ele tem uma situação muito mais séria, que são os filisteus. E, na verdade, apesar da vitória que teve com Samuel no capítulo 7, os filisteus não foram totalmente dominados. Desde o tempo de Sansão, Eli, Samuel e agora Saul, nós temos os filisteus. E o capítulo 13 vai descrever para nós uma situação que parece a época dos juízes. Lembra no tempo de Juízes que o povo ficava com tanto medo, no tempo de Gideão, capítulo 6 de Juízes, havia tanta opressão, o povo de Deus estava na terra prometida, mas eles estavam ali como escravos. Tudo que o povo, não sei se vocês lembram de Gideão, né? Tudo que o povo produzia, os midianitas naquele tempo vinham e roubavam. E Gideão, quando o anjo apareceu para ele, Gideão estava escondido, né, tirando, né, batendo o trigo lá, escondido, porque os midianitas podiam pegar até aquilo que, né, ele estava tirando para o alimento. Então, o povo de Deus, com tanto medo, nós que somos filhos de Deus, temos uma herança para nós, nós vivemos com medo. É uma situação de opressão. Ai, a gente não pode fazer isso, e a gente tem medo daquilo, e nós não podemos exercer a nossa, o nosso direito como filhos de Deus. Então, é uma situação de medo. Essa situação vai repetir, nós vamos ver aqui no capítulo 13. Todo mundo com medo, todo mundo sujeito à opressão que vem dos filisteus. Vamos ler aqui. Então, no versículo assim, esse aqui é o cenário. Né? A gente não, olha, não percam de vista, é um pouquinho complicado, alguns chegaram assim, mas nós estamos falando assim: Deus deu a Saul, através de Samuel, no capítulo 10, tá marcada a referência na sua folha, na letra B, número 1, é hora de cumprir as instruções de 1 Samuel 10, 8. O que está lá em 1 Samuel 10, 8? A instrução que Samuel deu para Saul: você tem que descer adiante de mim. É uma coisa, lá no capítulo 10 é difícil de entender. Será que Saul sabia que ele ia ter que enfrentar um grande perigo e ele tinha que ir lá esperar? Não sabemos se ele tinha mais detalhes ou não. O que nós sabemos é que ele tinha uma instrução, que ele tinha que ir para Gilgal, esperar Samuel por 7 dias, e Samuel ia chegar. A parte mais importante da instrução é a seguinte: Saul foi colocado como rei, mas Deus, todos esses capítulos anteriores, Deus está querendo mostrar que o verdadeiro rei de Israel é quem? Quem que é o rei de Israel? Deus, o próprio Deus. Então assim, vocês escolheram um rei, eu não gostei do jeito, mas quem é rei mesmo sou eu. E como que Deus vai provar isso? Ele vai provar isso dando um teste para o rei Saul. Gente, eu não sei quem aqui já foi chefe ou quem aqui já foi subordinado, né? Todo mundo deve saber que quando alguém é colocado, vamos dizer assim, eu tenho um gerente acima de mim, mas eu tenho uma posição de autoridade, alguém me deu uma posição. A primeira coisa, eu que já trabalhei bastante com gente, quando você começa a colocar alguém numa posição de responsabilidade, a primeira coisa que a pessoa fala assim: olha, se eu falar uma coisa, você confirma o que eu falei, porque ninguém que está exercendo autoridade gosta de estar numa posição assim: eu falei isso, mas o superior desfez a minha ordem, né? A pessoa que está em uma posição de responsabilidade, ela quer ter autonomia, ela quer ser reconhecida como a pessoa que tem direito de mandar naquela área, na sua esfera de autoridade. Então, a pior coisa para um rei, seria assim: se ele é o rei, ele vai mostrar para todo mundo que ele não... que ele não é a última autoridade, que ele tem que ficar esperando as ordens de cima. Ele vai ter que esperar Samuel para trazer a direção, porque, né, volte lá no capítulo 10, versículo 8, leia direitinho esse versículo: você descerás diante de mim a Gilgal, certamente descerei até contigo para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas, mas 7 dias esperarás. Ó, esperar não é fácil. Alguém acha que esperar é fácil? Esperar na fila, esperar alguém ligar, esperar, né? Mas isso aqui não é só esperar. O que diz mais? Até que eu vá ter contigo e te declare o que hás de fazer. Afinal de contas, quem é que manda em Israel? É Deus, mas o rei, ele quer dizer assim: pô, eu vou ter que ficar esperando, inclusive esperar o Samuel para vir aqui e falar comigo o que eu tenho que fazer. Olha, o teste não é fácil. Agora, quando você entende o cenário, porque no capítulo 10 fala assim, você desce para Gilgal, espera 7 dias, eu vou chegar e te falar o que você tem que fazer. Ah, tudo bem, mas pense agora. Agora vamos ler esses primeiros versículos do capítulo 13, para você entender que não só ele tinha que esperar, mas que situação. Para vocês já não começaram assim, ah, Saul foi um, né, foi um rei que não tinha coração para Deus, fez tudo errado. Mas pense um pouquinho, você no lugar dele, o que, que você faria? Então, olha a descrição que nós temos aqui. No versículo 2, fala que tinha 2.000 soldados com Saul e 1.000 com Jonatas. Tudo bem. Por falar nisso, essa aqui é a primeira menção de Jonatas. Jonatas, né, o grande amigo de Davi, Jonatas aparece aqui pela primeira vez. E a gente vê como Jonatas, filho de Saul, filho mais velho de Saul, nós vamos ver que homem, que pessoa diferente era Jonatas. Aqui no capítulo 13 não dá muita descrição, mas olha no versículo 3. Jonatas tinha quantos soldados com ele? 1.000. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. Não sabemos se foi uma ordem do pai dele. Aqui, por todos os cálculos, por todas as deduções, Jonatas não podia ter mais do que 20, 22 anos. Era um garotão. Ele, Saul, está com dois, o pai dele está com 2.000 soldados. Saul não está fazendo nada. Jonatas pega 1.000 soldados e derrota a guarnição. Guarnição é uma fortaleza, os filisteus que estavam mandando, então eles tinham fortalezas em diversos pontos, né? E ele derrotou a fortaleza, a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. E os filisteus ouviram, né? Porque até então, durante esse tempo anterior, os filisteus mandavam, eles que estavam ali exigindo tributo, não sei como é que era, mas eles não, né, tava tudo, todo mundo obediente, eles não estavam aparecendo muito. E isso acontece na igreja também. Tem muitas situações que nós estamos ali acovardados, amedrontados, esperando assim, enquanto você não faz nada, Satanás também fica quieto. Mas no momento em que Jonatas vai e mexe no vespeiro, né, que ele ataca uma guarnição que talvez tinha poucas pessoas, os filisteus ouviram falar. Pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Aqui nós já vemos assim, Saul está com um problema de liderança. Ele acabou de mandar o exército, todo mundo embora para casa, não foi? Final do versículo 2. Agora Jonatas derrota a guarnição dos filisteus, ele ficou com medo, o que os filisteus iam fazer? Aí ele toca a trombeta por toda a terra, fala assim: ouçam os hebreus. Mas ouçam os hebreus e daí? Né? Por enquanto ninguém sabe o que fazer. Então todo Israel ouviu dizer: Saul, na verdade Jonatas, derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então agora nós temos uma situação onde os filisteus, agora que estava tudo mais ou menos, né, em paz, entre aspas, assim, porque todo mundo está obedecendo aos filisteus, agora os filisteus vão preparar uma grande resposta a esse ataque. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. Os filisteus ajuntaram-se para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, povo em multidão como areia que está à beira do mar. E o que que Israel vai fazer com 3.000? Agora, no final do capítulo, depois a gente vai ver isso de novo, mas no final do capítulo 13, explica o seguinte, que os filisteus, para deixar o povo hebreu sem recursos, eles não deixaram ficar em toda, versículo 19, em toda a terra de Israel não se achava nenhum ferreiro. Quer dizer, eles não tinham condições de fabricar armas. Até para amolar as suas ferramentas de lavoura, de agricultura, eles tinham que descer lá para a terra dos filisteus, porque não tinha ninguém. Os filisteus não permitiam que ninguém, que houvesse ferreiro, que ninguém trabalhasse com isso. Então nós temos aqui um grande exército dos filisteus, e mesmo que Israel ajunte bastante gente, eles não têm espada. No final também fala, que versículo 22, só Saul e Jonatas tinham espadas. Né? O que o resto do povo tinha? Eles podiam pegar, né, pedaços de pau, né? Eles não tinham armas para guerra. Então, que situação terrível. Gente, vocês têm que entender o cenário para ver o teste que Saul foi colocado. Não foi brincadeira, não. Então, aqui tem esse enorme exército dos filisteus ajuntando-se para pelejar contra Israel, gente como areia que está à beira do mar. Subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo os homens de Israel que estavam em aperto, porque o povo estava angustiado, esconderam-se nas cavernas, nos espinhais, nos penhascos, nos túmulos e nas cisternas. Mas já pensou? Vocês estão imaginando que situação? Entrar numa caverna, tudo bem, né? Pode ser que tenha alguns bichos e insetos, sei lá. Mas agora, entrar dentro de um túmulo, entrar dentro de uma cisterna, um poço, aonde tinha algum lugar para esconder, eles estavam entrando. Né? Isso é jeito, isso é condição para o povo de Deus estar escondendo de tal forma. E olha, gente, pense comigo, eles tinham escolhido um rei. Por que eles queriam um rei? Para eles não passarem por crises. Por que eles queriam um rei? Para eles não enfrentarem situações assim. Eles falam assim: nós queremos um rei que vá adiante de nós, que seja, né, aquele que vai vencer as batalhas. E aqui está Saul. Saul está mais perdido que todo mundo. Saul não sabe o que fazer. O filho dele, não está claro aqui, mas o filho dele foi, venceu uma guarnição, mas a situação ficou pior. E isso, irmãos, acontece muitas vezes. Nós começamos a tomar nossa posição em Deus, nós começamos a buscar a Deus e derrotar o inimigo, a situação fica pior. Né? Quando Moisés obedeceu o chamado de Deus, foi para o Egito, foi isso que aconteceu. Ele foi lá, falou com o faraó, assim diz o Senhor Deus, deixa o meu povo sair. O faraó falou assim: gente, vocês estão tendo muito tempo para ficar inventando histórias interessantes de ir oferecer um sacrifício. Eu acho que vocês estão muito tempo de folga. Então, né, antes dava palha para fazer tijolos, agora nem palha não dá, e tem que fazer a mesma quantidade. E o povo de Israel falou assim: Deus, em vez de o negócio ficar melhor, porque Moisés tinha falado com eles: ó, Deus ouviu o seu clamor, Deus vai tirar vocês da terra do Egito, né? E o povo adorou, falou assim: olha, até que enfim Deus ouviu o nosso clamor. A primeira coisa que acontece, qual é? A situação de escravidão deles fica duas vezes pior. Então, irmãos, isso é uma situação que se repete muitas vezes. Quando começamos a tomar a nossa posição certa diante de Deus, de vitória, de tomar o nosso lugar em Deus, o inimigo se levanta mais ainda para nos assustar. Porque, na verdade, A única arma que o inimigo tem contra nós é nos levar assim ao medo, à falta de fé, à falta de coragem diante de Deus. Então, estão aí, os homens de Israel, ao invés, quando Saul tocou a trombeta, de todo mundo vir e formar um grande exército, não. Eles se esconderam, né? E não tinham coragem de enfrentar, porque eles também não tinham armas. Versículo 7. Alguns dos hebreus até mesmo passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Eram aquelas tribos que ficavam do outro lado do Jordão. Então, ao invés do povo estar ajuntando e formando um exército junto com Saul, eles estão ou se escondendo ou fugindo lá para o outro lado do Jordão. Né? Acho que fica mais longe possível dessa situação, porque os filisteus vão arrasar. Então alguns passaram o Jordão, Saul ficou em Gilgal, e todo o povo que permaneceu com ele se encheu de temor. Então aí completou o quadro, quer dizer, tem gente escondendo, tem gente fugindo, e quem está junto ali está assim, ó, tremendo, que não tem coragem de fazer nada. Essa é a situação. Entenderam o cenário? Neste cenário, Saul tem que esperar 7 dias. Você acha que 7 dias é pouco ou é muito? Para essa situação, 7 dias é uma eternidade, porque o exército está todo ali montado. Eles vão acabar, assim, 7 dias, o que, que os filisteus, com todo aquele exército, podem fazer em 7 dias? Eles podem acabar com todo o resto. Então, este é o cenário, e este é o teste que Deus está colocando diante de Saul. Versículo 8, esperou Saul 7 dias, ele aguentou, passou o primeiro dia, passou o segundo dia, ele esperou 7 dias, ele esperou o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Gente, só alguém que já teve alguma posição de liderança pode entender um pouquinho do que Saul passou aqui. Porque você estar ali sem nenhuma responsabilidade de liderança é uma coisa. Agora, você estar ali à frente, você é o rei. Todo mundo está olhando assim, olha, rei, você que tem que se virar agora. Nós escolhemos você para rei para você dar um jeito. Agora ele espera 7 dias e o povo se foi espalhando. O pouco que tinha com Saul estava indo embora, né? Não sei que versículo que ele vai falar. Ele tinha quantos homens que tinha com Saul no início? 2.000, né? Daqui a pouco vai falar que ele tinha 600 homens só. Foi mais da metade embora. Além do que, se tinha vindo mais gente quando ele tocou a trombeta, né, foi tudo embora também. Esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Por que será que Samuel não apareceu? E quando é que Samuel vai aparecer? Versículo 9, portanto disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, porque essa era a ordem, vai para Gilgal, nós vamos oferecer sacrifícios, e Samuel vai dar as instruções de Deus, para provar que quem é rei não é Saul, é o próprio Deus. Trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou. O que, que vocês acham? Não parece que Samuel estava ali na esquina, assim, olhando, né? Bom, aí ele ofereceu o sacrifício, agora eu vou, né? Ele esperou 7 dias, mas Samuel estava atrasado ou ele veio dentro do prazo? Ele veio dentro do prazo. Era para esperar 7 dias, estava no 7º dia, estava dentro do prazo de Samuel, sim. Só que no 7º dia, Saul não aguentou mais, e na última hora ele foi, ofereceu sacrifícios, e Samuel apareceu. Gente, um dos maiores testes que Deus pode dar para nós é o teste de esperar. A diferença entre uma monarquia, né, onde o rei é a autoridade máxima, e a teocracia, Israel, reino de Deus, é para ser uma teocracia, Deus, né, o governo de Deus. A diferença entre uma monarquia e a teocracia é que, na teocracia, Deus que manda. E quando Deus não manda, você não pode fazer nada. Mas Deus, o povo está indo embora, os filisteus estão ali. Mas eu não dei ordem, você não pode fazer nada. Tem alguma coisa, você consegue imaginar alguma coisa mais difícil do que isso? Não é uma situação fácil, mas este é o teste. Enquanto Deus não dá a ordem, não pode fazer nada. Agora só, vamos ler um versículo que vocês conhecem, acho que bem, mas vamos ver o exemplo de alguém que fez o que Deus queria. João, Evangelho de João, capítulo 5. João 5, 19. Jesus respondeu-lhes, falando com os judeus, em verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer o quê? Coisa alguma. Jesus veio para dar o padrão perfeito, aquilo que Saul não aguentou. E nós podemos nos colocar no lugar de Saul. Eu posso dizer com tranquilidade que nenhum de nós teria passado no teste. É verdade ou não é? Nenhum de nós teria passado no teste. Não vamos pensar assim, ó, que homem. Não. Ninguém passa nesse teste. Tem que ser confiança plena, porque se você não confia, não tem jeito. E Jesus veio para falar, Jesus tinha que viver e mostrar para as pessoas que ele era o Filho de Deus. Qualquer pessoa humana no lugar de Jesus, para mostrar as coisas que nós fazemos, isso que eu falo assim, quando você coloca alguém como líder, líder de grupo, líder de oração, líder de isso, líder daquilo, de casais, seja o que for, todo líder, ele quer provar para as pessoas que ele manda, que ele tem a palavra certa e todo mundo tem que obedecer. Nós queremos impor a nossa liderança, nós queremos impor a nossa autoridade, e Jesus revela da frente de todos os judeus, ele fala assim, o Filho, eu não posso fazer nada, eu de mim mesmo, eu não posso fazer nada. Qual líder que levanta diante, assim, a gente às vezes fala esses textos, irmãos, mas é muito mais profundo, assim, o verdadeiro líder, ele tem que se colocar lá embaixo. O líder no reino de Deus, ele vai dizer, gente, eu estou aqui simplesmente cumprindo ordens. Eu não tenho em mim mesmo, eu não tenho autoridade nenhuma, eu não tenho capacidade nenhuma. Deus estava mostrando através de Saul o que é um verdadeiro rei ou líder debaixo da autoridade do rei máximo. Eu não posso fazer nada. Olha, continuando o versículo. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Porque tudo que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Saul não podia agir, ele tinha que esperar a ordem vir através de Samuel. Agora não é através de um homem, agora é através, como Jesus mostrou, através de uma relação espiritual. Nós temos que ver Deus fazendo. Não podemos fazer nada. Eu tenho recomendado várias vezes e realmente é um livro que para mim mostra na prática o que isso significa, aquele livro Experiências com Deus, de Henry Blackaby. É um livro maravilhoso. E ele fala assim, a gente não pode fazer nada. Não pode fazer nada sem ver o que Deus está fazendo. É uma coisa tremenda. E, se você tiver a oportunidade, leia esse livro. Porque ele conta na experiência dele e ele mostra esse princípio em funcionamento. Porque às vezes é difícil falar assim, gente, como é que é? Eu fecho os olhos e vejo Deus fazendo alguma coisa. Como é que é? O filho não pode fazer nada sem ver o pai fazendo, mas de alguma maneira, lógico que nas coisas espirituais não tem uma regrinha, uma fórmula, mas de alguma maneira, irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Jesus reconheceu, ele falou, eu não faço nada, gente, eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo, tudo que o pai faz, o filho o faz igualmente. Depois o versículo 20, o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, mas é este relacionamento que nós precisamos ter. Deus não vai mostrar para quem já está fazendo toda a sua obra e falar assim, ó, Deus, abençoa o que estou fazendo no teu nome. Olha lá, Deus, não deixa o teu nome passar vergonha. E nós já vimos com a arca que Deus não tem compromisso de abençoar o que a gente faz no nome dele. Não é sério isso? É muito sério. Deus não tem compromisso. Nós podemos usar o nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e não acontece nada. Isso me preocupa profundamente. Quantas coisas a igreja faz, quantas coisas eu faço em nome de Jesus e Deus não assina embaixo. Eu tenho um cheque, tenho o nome de Jesus no cheque, mas não tem assinatura dele. Não acontece nada. Mas tudo o que Deus mostra, tudo o que nós fazemos segundo a vontade de Deus, ele assina embaixo. Então, este é o exemplo perfeito do que Saul tinha que fazer. E nós podemos avaliar a magnitude da prova a que Saul foi colocado, né? Não era uma situação fácil. Ele era responsável pelo povo de Israel, todo mundo olhando para ele, o povo se dispersando, a iminência de uma grande derrota, e ele tinha que ficar esperando 7 dias. E ele esperou, 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 mas não aguentou. O teste de Deus é sempre além das nossas forças, porque nós só podemos passar no teste com a graça, com a vida do Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que reconhecer, irmãos, se Deus me colocar num teste, eu não vou passar. Então eu tenho que recorrer à vida de Cristo, né? Isso tem que ser mais do que uma doutrina, mais do que uma teoria, isso tem que ser realidade. Eu tenho que recorrer à força da vida de Cristo em mim, porque senão jamais vou poder vencer esse teste. Então, voltando lá para Samuel 13, vamos só, assim, antes de continuar, vamos lembrar de como Deus, toda essa questão de esperar uma questão fundamental na nossa vida cristã. Tem um outro exemplo muito bom de como, né, Samuel chegou na última hora, né? Se você for ler qualquer biografia, qualquer vida assim, de um homem de fé, eu acho que todos os casos você sempre vai ver esse princípio, que é uma forma de Deus agir. Quando Deus quer levar, né, a cada um de nós a viver uma vida de fé, uma vida de dependência em Deus, ele vai nos ensinar através de esperar. Porque quando a gente não suporta mais esperar, a gente usa a nossa força humana, né? Por exemplo, Abraão tinha que esperar, né, até chegar a hora, ele não sabia quantos anos, mas ele tinha que esperar vir o filho da promessa, né? Ele esperou, esperou, não aguentou esperar mais, né? Através até da sugestão da esposa dele, produziu Ismael. Então, a espera. Outro exemplo muito bom nas escrituras é quando quando Jesus foi avisado, né, aquela história de que Jesus foi avisado que o seu amigo, né, aquela família de Betânia que ele tanto amava, né, Marta, Maria e Lázaro, né, ele foi avisado lá em outro lugar, mandaram avisar que Lázaro estava muito doente. O que que Jesus fez? Correu lá? Não, esperou. A Bíblia diz que ele esperou 2 dias, sabendo que Lázaro estava, né, a ponto de morrer, ele esperou 2 dias. Então, ele espera, ele não chega assim, ele tinha um plano, ele ia ressuscitar para nós assim, ele tinha que vir para nós assim. Não era mais fácil Jesus curar do que ressuscitar? Mas será que tem mais fácil para Deus? Para Deus, assim, é a mesma coisa, mas Deus tinha um propósito, né? Jesus tinha ordens de Deus. Nós sabemos que Jesus passou como homem pela angústia. Jesus sabia que estava fazendo a vontade de Deus, mas por quê? O único lugar na Bíblia que fala que Jesus chorou foi nessa história, não foi? Jesus chorou, por quê? Porque para ele, né, ele era homem, ele sentia as coisas que nós sentimos, ele sentiu a angústia deles, ele sentia a dependência. Jesus era filho de Deus, mas ele estava vivendo essa nossa situação. Você acha que Jesus também não foi tentado? A Bíblia diz que ele foi tentado em todos os pontos, como nós. Claro que ele foi tentado. E se Deus não responder? E se ele não ressuscitar? E se o negócio ficar tarde demais? Você acha que Jesus não pensou isso? Claro que pensou. Ele era homem, ele não, sabe, a gente fica pensando assim que andar no Espírito é nunca sentir dúvida de nada, passar por cima, nunca ser atingido por... Não é assim não. As pessoas mais cheias de fé passam por terríveis crises de dúvida. Jesus passou no Jardim do Getsêmani, quantas coisas ele passou. Jesus não passou pela tentação de querer passar dele o cálice que Deus estava dando para ele, passou por essa tentação. Ele passou pelas dúvidas. E como eu falei, se você for ler, estudar a vida dos homens, das mulheres de fé, você vai ver cada um. Tinha gente, se Deus fala assim, vai para tal lugar, não tinha um centavo no bolso. Deus fala assim, entra na fila para comprar a passagem. Ele vai entrar na fila para comprar a passagem, ele não tem um centavo no bolso. Deus chega na última hora, quando ele está quase chegando a vez dele, chega uma pessoa para dar o dinheiro da passagem. Então, é obediência sem você ver a saída. Esperar 7 dias sem ver o que 7 dias pode adiantar. É você esperar 2 dias quando o seu grande amigo está doente e está a ponto de morrer, esperar 2 dias porque Deus mandou esperar 2 dias. Então, esse teste de espera provavelmente é o teste mais comum que Deus coloca sobre todos os seus servos para ver se nós vamos obedecer a Deus ou se nós vamos usar recursos humanos. O reino de Deus é estabelecido pela provisão de Deus e nós temos que esperar a provisão de Deus. Nós temos que dizer, custe o que custar, eu não vou substituir os meus recursos pelos recursos de Deus. Todo mundo olhando, né? Uma outra ocasião, assim, para quem tem a responsabilidade de falar, eu li, acho que ouvi numa fita, né? A experiência de um homem de Deus que foi, ele estava escalado para pregar na frente, assim, numa grande conferência. E ele chegou a hora dele de falar, ele chegou na frente do povo e Deus falou com ele claramente que não era para ele falar. Ele não tinha o que falar. Agora, você imagina, né? Aqui, chegou aqui, nosso conferencista, vem aqui, convidado, tal, vem aqui na frente, ele vai pregar. E ele vai falar assim, gente, Deus está mandando eu não pregar. É difícil ou não é difícil falar isso? Ele ficou aí, assim, vamos esperar em Deus. Eles esperaram 5 minutos, que deve ter sido os 5 minutos mais longos da vida dele, né? 5 minutos, a conferência inteira, todo mundo olhando, mas o que esse homem está fazendo aí? Uma mulher, acho que uma mulher de cor, saiu lá do fundo, não sei onde ela estava sentada, e veio para frente e começou a tocar o piano, e o Espírito de Deus desceu sobre aquela conferência. Se ele prega, ia ser uma pregação sem unção, e Deus não ia fazer o que ele queria fazer. Mas alguém tinha que ter a coragem, na frente da conferência inteira, de falar assim, eu não vou pregar, porque Deus não mandou pregar. Então são situações, não é uma situação onde você está sozinho, ninguém está olhando para você, você, ó Deus, vou esperar. Né? É uma situação onde o holofote está em cima de você, né? E que é a maior vergonha do mundo você não fazer nada. E você não faz nada porque não é a hora de Deus. Espera em Deus. Por isso que Isaías fala, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é? Não é uma coisa, né? A gente lê aquele versículo, os que esperam no Senhor, a gente vai fazendo as coisas da vida esperando em Deus, não é bem assim, né? Os que esperam no Senhor, os que têm compromisso com Deus de não fazer quando é da própria força, dos próprios recursos. Irmãos, que Deus possa nos mostrar, isso é muito profundo, é muito fundo que vai, né, o teste de Deus na nossa vida, mas vale a pena, Né? Muitas e muitas vezes a gente fala assim, ah, eu queria muito que Deus fizesse uma coisa sobrenatural, mas se Deus não aparecer, eu tenho tudo aqui preparado, né? eu faço o meu plano. Né? E na verdade, não vale nada. A gente faz tantas coisas, e não tem fruto, porque não vieram de Deus. Então, versículo 10, mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Agora nós temos uma das coisas mais claras nas duas ocasiões em que Saul desobedeceu a ordem de Deus. Uma das coisas assim, mais claras no coração dele era a falta de arrependimento. Um líder, um cristão que não tem arrependimento é coisa séria. Perguntou Samuel, versículo 11, que fizeste? Respondeu Saul, quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, ó, em vez dele se arrepender, ele acusou Samuel, né? Falou assim, ó, você que atrasou, você não veio no prazo estabelecido, e o povo estava espalhando, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Aí pensei, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me constrangido a oferecer o holocausto. Olha, nós não temos como saber se Saul estava sendo realmente honesto, porque, infelizmente, nós temos uma tendência muito grande de dar desculpas que às vezes a gente nem, né, às vezes nem são totalmente verdadeiras, mas isso nós não temos condições de avaliar. Se ele realmente pensou, ah, eu preciso da benevolência de Deus. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre como essas atitudes representam a religiosidade. Não vou tentar começar agora porque é um assunto mais extenso, mas Saul representa religiosidade. Nós precisamos entender muito isso, porque a religiosidade está em contraste à verdadeira dedicação e obediência a Deus. Né? Saul, Deus vai tratar, vai mostrar muito claro a diferença entre as ações que... Saul era um homem muito religioso. Né? Ele não era uma pessoa que falava assim, não, eu não preciso de Deus, eu não quero Deus. Ele agiu sem Deus, ele não aguentou esperar, mas ele falou assim, olha, os filisteus vão descer sobre mim e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Nós queremos analisar isso um pouco mais para entender assim, o que está errado nisso? Ele quer a benevolência do Senhor, ele quer que Deus aprove, ele quer que Deus lhe dê a vitória. E ele ficou pensando, não aguento esperar mais 7 dias, eu não posso ir para a batalha sem ter a bênção de Deus, mas como que isso é uma atitude que ainda não é o que Deus quer? Então, nós vamos estar vendo isso na próxima aula, domingo que vem. Senhor nosso Deus, nós queremos dizer a Ti que realmente nós também não teríamos passado nessa prova, Senhor. Mas nós queremos aprender, ó Deus, nós queremos que o Senhor venha com paciência, nos ensinar com coisas pequenas, depois com coisas maiores, mas que nós possamos aprender a esperar em Ti. Ó Deus, chega de tantas e tantas imitações e substituições do Teu poder. Nós não sabemos como levantar o Teu reino. O Teu reino não é produzido por todas as nossas obras, por toda a nossa sabedoria, por todos os nossos recursos. Não tem resultado o Teu reino sobre a terra. Mas, Senhor, nós cremos que o Senhor vai levantar o Teu reino, que o Senhor vai nos ensinar a esperar, e que nós também possamos não fazer nada sem ver o Senhor fazer, sem ver o Senhor nos guiar, para que seja uma obra Tua e não nossa. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.